Agora, ô Roberto, agora indo para a segunda parte do nosso papo, eu queria enfocar com você duas figuras, duas personalidades. Mário Jorge Lobo Zagallo e João Saldanha. Vamos falar primeiro de Zagallo. Muitas pessoas acusam o Zagallo de ser uma pessoa que se aproveitou do regime militar, que era uma pessoa ligada aos militares e que por isso acabou ganhando o cargo de técnico da seleção brasileira. Você concorda com essa análise?
Eu acho uma análise um pouco radical em relação a isso. O Zagallo era um homem conservador, com valores, né, bem típicos de um homem de classe média, muito amigo dos preparadores físicos da seleção brasileira, que eram ligados, eram militares, né, o Cláudio Coutinho, Admir Xirol, eram ligados aos militares, mas não os militares que comandavam o país, não a ditadura em si, entendeu? Então, assim, eu acho que o Zagallo não foi uma coisa premeditada, ah, eu vou, assim, me aproveitar da situação. Ele era um técnico de futebol como outro qualquer, né? Sem qualquer militância, como o Saldanha. Já emendando no Saldanha, ao contrário do Zagallo, não era politizado, pertencia ao Partido Comunista Brasileiro, historicamente era um sujeito combatente, né, que questionava, que se metia em outros assuntos, não só do futebol. Era uma personalidade completamente diferente, entendeu? E o Zagallo, naquele contexto em que ficou assim, insustentável a presença do João Saldanha como técnico da seleção, ele foi escolhido pelos méritos dele como treinador. Ele era treinador do Botafogo, tinha acabado de conquistar um bicampeonato carioca pelo Botafogo, dirigindo vários jogadores que estavam na seleção brasileira, faziam parte da seleção brasileira. Então, tem que se considerar que um campeonato estadual naquela época tinha um peso muito grande. Ser campeão paulista, ser campeão carioca, era assim, o torcedor preferia até às vezes um título estadual do que um nacional, porque ele podia, né, zombar do rival mais proximamente, do amigo vascaíno, do amigo flamenguista, do amigo palmeirense, do cruzeirense, enfim. Então, o Zagallo era um treinador que seria o sucessor natural do Saldanha, independentemente da posição política dele, da ligação dele com os militares.
Ô Roberto, você acha que a conquista de 1970, mesmo com as mudanças de time que o Zagallo efetuou, tem o DNA, uma parte do DNA do João Saldanha?
Ah, eu acho que sim, né? Até pela proximidade, né? O Saldanha pegou a seleção brasileira no início de 1969 totalmente estruturada, né? O Brasil tinha perdido a Copa de 66 de uma forma vergonhosa, vamos dizer assim, para as expectativas do torcedor. Eu acho que perder nunca é vergonha, mas enfim, a expectativa que tinha em 66 era muito grande. O Brasil não passou nem da primeira fase. Então vinha num processo assim, de muita dificuldade de se armar um time, de definir um time, de dar confiança aos jogadores. E o Saldanha pegou a seleção brasileira no início de 69 e deu essa estrutura, deu essa base. Estabeleceu os 11 dele logo, na primeira entrevista, os 11 titulares são esses, as férias, o Saldanha. Fez umas eliminatórias em 1969 fantásticas, ganhando todos os jogos assim, de uma forma absolutamente clara, em termos de superioridade, entrosado, bonito, Tostão no auge da forma, Pelé, Jairzinho, enfim, o Zagallo fez algumas mexidas, mas ele pegou uma equipe estruturada, uma equipe que não dá para tirar o mérito do Zagallo, evidentemente, eu acho que ele fez mexidas importantes, por exemplo, ele era reserva com o Saldanha. Ele achou o lugar que ele vivia no time, né? Botou ali na esquerda, com um falso ponto esquerda, né? O visto que o Zagallo foi também um falso ponto esquerda. E deu um jeito de colocar no mesmo time Rivelino, Gerson, Jairzinho, Tostão e Pelé. Eram os grandes jogadores do Brasil naquele momento. Então, acho que o Saldanha teve uma participação muito importante e o Zagallo deu continuidade e estruturou o time para realmente ser um time competitivo que vencesse a Copa do Mundo, como acabou acontecendo.
Falando agora como torcedor, Roberto, porque você acompanhou aquela Copa, qual o jogo para você que é o jogo emblemático daquela campanha?
Ah, foi o Brasil e Inglaterra, né? Ainda na primeira fase, embora não era um jogo eliminatório, tanto é que a Inglaterra passou de fase também, né? Se classificou no grupo do Brasil, porque o grupo do Brasil era considerado o grupo mais forte. O Brasil, Tchecoslováquia, que era uma equipe que naquela época assim, estava vivendo um momento muito bom, Romênia, que também era uma equipe bem competitiva, e Brasil e Inglaterra. E o Brasil venceu o primeiro jogo por 4-1 da Eslováquia, assim, foi um jogo maravilhoso, mas o grande jogo da Copa, o jogo mais esperado, foi o Brasil e Inglaterra. O Brasil e Inglaterra era o atual campeão mundial. E tinha jogadores de alta categoria, né? Bob Moore, Lee, Bob Charlton, o goleiro Banks, que era considerado o melhor goleiro do mundo. Então, foi um jogo assim que eu nunca vou esquecer. Eu tenho 12 anos de idade, eles acompanhavam, assim, desde 68, assim, acompanhava futebol de anos, estágio, meu pai e tal, colecionava, já comecei a colecionar a revista Placar, e lia, assim, todas as sessões de esporte, de jornais, que meu pai lia muito jornal, comecei a ler, assim, interessar com a leitura, nessa época, né, começando a ler sobre futebol. Então, eu acompanhei aquela Copa, assim, jogo a jogo, assim, vibrando muito, né? Eu sou um menino, né? 12 anos, no auge daquela ilusão do futebol, a paixão, eu jogava futebol também, sempre vi futebol, sempre vi futebol de salão, fazia participar de torneios interestaduais, enfim, era pelo meu colégio, jogos estudantis, jogos infantis. Então, ela já era a minha vida, assim. Então, aquele Brasil e Inglaterra foi realmente emblemático, uma partida que a gente tem à disposição, né? Nos vídeos aí, no YouTube, aí, pelo menos os principais lances, né? Então, aquele gol do Brasil, uma pintura, uma jogada, começa pelo Tostão, pela esquerda, que dá um nó na zaga da Inglaterra, cruza, ela mata, toca de primeiro da Egito, né? Dá um balaço, ângulo de dentro. Então, assim, e vários outros lances emblemáticos, como aquela cabeçada do Pelé, que é considerada a maior defesa da história do futebol, realmente uma defesa absolutamente impressionante, do Banks. Então, acho que esse jogo foi realmente o que mais me marcou. Depois teve o jogo com o Peru, que o Brasil ganhou de 4-2, a semifinal com o Uruguai, que foi um jogo pegado, difícil, duro, o Uruguai saiu na frente. Nós empatamos no finalzinho do primeiro tempo com o Clodoaldo, com o Tato Pistão, e no segundo tempo acabou conseguindo fazer 2-1, 3-1. Mas foi um jogo tenso, duro, violento, difícil. Afinal, acabou sendo o jogo mais fácil, digamos assim, em função até do desgaste italiano, que tinha disputado uma semifinal com a Alemanha, né, com prorrogação. Ganhou de 4-3 da Alemanha na prorrogação. Então, percebeu-se no segundo tempo do jogo um certo desgaste da seleção italiana e o preparo físico do Brasil ali prevaleceu e acabou também fazendo com que a técnica superior do Brasil aparecesse mais. E você vê que os gols do Brasil são muito bonitos. O último gol, então, é outra obra de arte, né? Que começa com o Clodoaldo vibrando, quatro italianos ainda no campo de defesa do Brasil, tocando para o Rivelino, Rivelino aí. Pelé e Pelé rolando por causa do Alberto fazer o quarto gol. Fechando aí com chave de ouro aquela conquista.
Ô, Roberto,
mas, resumo, assim, foi uma Copa que quem viu, assim, não vai esquecer nunca mais.
E como era viver no Rio de Janeiro em 1970?
Ah, eu era um garoto, né, de 12 anos, eu morava uma quadra da praia, então era uma vida boa, eu estudava, né, e era muito vagabundo, para ser sincero, eu só queria saber de andar de bicicleta, pegar ônibus, jogar bola e ao Maracanã. Só comecei a estudar mesmo, mas e lia muito, né, isso que me salvou, tinha o hábito da leitura, desde muito garoto eu gostava muito de ler, então, mas era uma, assim, tudo que estava acontecendo de pesado no país, né, aquela ditadura, eu não tinha a menor noção de que acontecia, nada saía nos jornais, existia uma censura, né, muito rígida. Então, é uma vida, assim, para quem era criança, né, de classe média, alta, assim, eu tinha um bom colégio, né, país pai e uma mãe que me davam uma vida razoavelmente, né, tranquila. E fazia o que eu queria fazer, tinha muita liberdade, eu estava reto, eu andava pela rua solto. E eu ia para a praia sozinho, eu fui atropelado com 4 anos de idade que ia para a praia sozinho. Com a minha irmã, e os alizinhos e um tudo que ele pegou. Porque eu tive muita sorte de não ter acontecido nada, então eu descobri as coisas. É uma vida de liberdade para a criança, para quem era adulto, e se surgisse contra o governo, aí como eu termino meu livro, aí o pau comia. Aí era complicado. Mas era, assim, foi uma infância maravilhosa, nesse sentido, assim, né? Mas era possível que se eu tivesse já na época, nos 18, 20 anos, 16 anos, provavelmente eu ia me envolver numa história dessa, né? Uma dessas organizações que lutavam contra o governo, e talvez até me desse muito mal. Mas, graças a Deus, eu tenho só 12 anos.
Para encerrar, ô Roberto, depois de pesquisar para esse livro, que legado você acha que o ano de 1970 deixou para o futebol brasileiro e para a sociedade brasileira?
Olha, eu acho que para o futebol brasileiro é uma referência do bom futebol, do futebol genuinamente brasileiro, do futebol bem jogado, do futebol jogado com arte, jogado com classe, com categoria, com inteligência, né? Uma geração excepcional de jogadores brilhantes, e eu acho que o Brasil nunca pode esquecer disso, né? O futebol brasileiro sempre tem que ter isso como referência, as suas origens, né? O seu, a gênese, né? Do futebol jogado com categoria. Acho que em relação ao futebol e em relação à sociedade como um todo, acho que o legado principal de 1970 é a resistência e o altruísmo de uma geração de jovens que se rebelaram contra um regime ditatorial, um regime de exceção, um regime ilegítimo que tomou o poder na força, desrespeitando a democracia, e que tiveram coragem, uma coragem até suicida, vamos dizer assim, porque a vida útil de um guerrilheiro urbano era maior que 1, 2 anos. Acabava sendo preso, acabava sendo torturado, morto, e na melhor das hipóteses, exilado. Né? Então, acho que fica também um legado de resistência, de luta, de idealismo, de ter uma causa, de pensar no próximo, e sonhar com um país melhor, um país mais justo, um país com liberdade, um país com igualdade, com distribuição de renda. Eu acho que fica esses dois legados, tanto no campo social quanto no campo esportivo.
Eu conversei aqui com o Roberto Sander, jornalista e escritor, que está lançando o livro 1970, Enquanto o Brasil Conquistava, o Tri da Maquinária Editora. Roberto, para quem quiser adquirir o livro, o que a pessoa deve fazer?
Olha, eu já estou fazendo uma pré-venda, né? O livro está naquele processo de produção e deve ser lançado agora, ficar pronto agora em outubro. Né? Aí vai estar à disposição nas principais livrarias. Mas até lá, quem quiser adquirir o livro, né, nesse momento, e aí tendo o nome impresso no livro, numa lista de agradecimentos e também com uma dedicatória, pode já comprar o livro. Aí eu não sei se posso passar o serviço aí para vocês. O livro custaria R$ 55,00 com o frete incluído e basta fazer um depósito desse valor numa conta do Itaú, vou dizer aqui a agência, 9144, conta 19737/4. Né? E depois mandar o recibo por e-mail da editora, que é rsmaquinariaeditora@gmail.com. rsmaquinariaeditora@gmail.com. Mandar o recibo com o seu nome e endereço. Então, assim, o livro fica pronto, né? Esse leitor vai recebê-lo em casa com a dedicatória e o nome impresso no livro nessa lista de pessoas que colaboraram e participaram desse pré-lançamento. É mais ou menos isso.
Roberto, muito obrigado pela sua entrevista, uma aula de futebol e de Brasil, e até a próxima.
Eu que agradeço. Muito obrigado a você pela oportunidade, pelo prestígio e um grande abraço aí para todos da rádio e os ouvintes também que prestigiam o trabalho de vocês.